rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira chegou e é hora de dar bom dia pra Tamara, que chega com mais uma edição do Papo Alô. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo ligado com a gente. Nosso assunto hoje é muito importante, especialmente pra mulherada. O câncer de mama matou, em média, quase 50 pessoas por dia no ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. No total, foram 18 mil vítimas só no ano passado. Apesar do número alto, a cura não é impossível. Um em cada três casos de câncer de mama pode ser curado se for descoberto logo no início. Mas por medo ou falta de informação, muitas mulheres ainda evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. Nesse cenário, aumenta a importância da campanha Outubro Rosa, que nós estamos vivenciando aí, né? Que busca conscientizar mulheres para prevenir e tratar precocemente o câncer de mama, assim como o câncer de colo de útero. Para falar sobre isso, sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, a gente está recebendo aqui a Camila Brandão, que é mastologista. Bom dia, Camila, seja bem-vinda na Alô.
Bom dia, Tamara, obrigada pelo convite, tá? Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto de extrema importância aí, né, para todo mundo e principalmente para as mulheres.
Camila, a gente sabe a importância do autoexame para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que eu já falei até no início, mas como a mulher consegue perceber se o caroço que ela sente na mama é câncer ou um nódulo de gordura, por exemplo? Tem uma característica diferente o caroço do câncer de mama?
Então, Tamara, essa questão do autoexame é até um pouco polêmica, né? Porque todo Outubro Rosa se fala muito do autoexame. Mas é importante a gente lembrar que o autoexame não é o mais importante. O autoexame não é um exame de rastreamento para o câncer de mama. E ele não substitui a mamografia e o exame clínico realizado pelo médico, tá? É importante que a paciente conheça a sua mama, né? Para caso surja qualquer alteração, ela notar alguma coisa diferente, ela tem que procurar um atendimento. Agora, fazer essa diferenciação do que é uma glândula, do que é um nódulo benigno, do que é um nódulo que pode ser um câncer de mama, ela não tem que ser responsabilidade da paciente. Lógico que a gente tem algumas características, sim, que vão, né, gerar uma suspeita maior daquele nódulo ser um câncer, por exemplo, né? Ou, por exemplo, um nódulo fixo, endurecido, que é aparecimento, né, rápido, chama atenção para isso ser um nódulo que, né, mais suspeito. Mas, então, essa responsabilidade deve ser do médico. A paciente, percebendo qualquer alteração na mama, ela tem que procurar atendimento. E aí, ficar atenta, né, aos principais sinais aí e sintomas, né, do câncer de mama, que é aparecimento de um nódulo novo, vermelhidão na pele da mama, saída de secreção pelos mamilos e nódulos, né, ínguas na axila. Então, essas são as principais alterações, né, que a paciente deve estar atenta para procurar atendimento.
E Camila, existem graus, estágios do câncer de mama? Se sim, quais são as principais características de cada grau?
Certo, existe sim. O câncer de mama, a gente faz uma classificação, né? Quando a gente dá um diagnóstico da doença, essa paciente, ela é estadiada. Então, a gente faz o estadiamento da doença. Ele pode ser tanto mais inicial, comprometendo só a mama, restrito ali a mama, como ele pode, né, também já ter se espalhado para a axila, né, comprometendo a íngua ali, o linfonodo embaixo do braço, como pode acometer outros órgãos também, como é o caso do câncer de mama metastático, né? Então, a gente tem sim esses graus, desde o mais inicial, restrito à mama, e casos, né, mais avançados, que a doença já se espalhou para outros locais do corpo.
Falando aí do câncer metastático, quais órgãos ou qual órgão é o mais acometido?
Então, o câncer de mama, ele pode, né, se disseminar para vários locais, mas os mais comuns são fígado, cérebro, osso e pulmão, tá? São os principais locais aí de metástase. E é importante aqui a gente falar que a metástase não é uma sentença de morte, tá? Hoje a gente tem vários tratamentos, né? Várias medicações novas aí para o tratamento do câncer de mama, que permite que a paciente, mesmo com metástase, ela ainda tenha aí muitos anos de vida e com qualidade de vida.
O que muita gente não sabe, na verdade, muita gente associa o câncer de mama só à mulher. Existem casos em homens também, não é verdade?
Existe. É pouco falado porque é bastante raro, né? O câncer de mama em homem é cerca de 1% do número total aí dos casos de câncer de mama. E o homem, ele não tem essa indicação, né, de fazer exame de rotina, de fazer mamografia, tá? Mas existe sim, muitas vezes esse diagnóstico acontece de forma mais tardia, porque a gente não realiza exame de rotina. E o homem muitas vezes, né, não procura atendimento, tem vergonha e acaba deixando pra lá. Quando a gente vai fazer esse diagnóstico, já é um quadro mais avançado.
Por falar em exame, qual que é a diferença, Camila, da ultrassonografia de mama e da mamografia? E quais são as indicações de cada exame?
Então, são exames diferentes, né, com técnicas diferentes, que avaliam situações diferentes na mama. O exame de escolha para rastreamento de câncer de mama é a mamografia, que deve ser feita uma vez por ano, né, a partir dos 40 anos, para todas as mulheres de risco habitual, tá? Se essa paciente foi identificada como uma paciente de alto risco, a gente pode precisar começar aí a mamografia antes, mas se a paciente for de risco habitual, uma vez ao ano a partir dos 40 anos. A ultrassom, ela entra muitas vezes como um exame complementar, ou quando a gente precisa fazer uma avaliação de uma paciente muito jovem. Então, por exemplo, uma paciente mais jovem, ela tem a mama muito densa, com muita glândula, e às vezes a mamografia, ela não vai conseguir mostrar pra gente o que a gente precisa ali. Então, a ultrassom, ela entra mais como um exame complementar, não é um exame de rastreamento, tá? Igual a mamografia. E para detecção precoce do câncer de mama, é a mamografia, porque é o único exame que mostra as microcalcificações, que podem ser forma inicial do câncer de mama, e elas não aparecem no ultrassom. Então não dá para substituir um exame pelo outro, né? Muitas vezes a paciente pergunta se pode deixar de fazer a mamografia e fazer o ultrassom no lugar, e não pode, tá? São exames diferentes com avaliações diferentes.
Camila, agora falando de tratamento, por que que existe alguns casos que é preciso aí entrar com a quimioterapia e outros não? Uhum. Qual que é a diferença de tratamento do câncer de mama?
Então, o que acontece, Tamara, que câncer de mama não é tudo igual, tá? É um grupo de doenças, e aí dentro desse grupo a gente vai ter vários subtipos do câncer de mama. E aí cada um tem sua característica. A indicação do tratamento vai depender muito das características desse tumor, o grau de agressividade, o tamanho do tumor, mas vai depender também das características da paciente. Se é uma paciente jovem, se é uma paciente idosa, o que que ela vai tolerar de tratamento, né? E que, em que estágio essa doença foi identificada. Então, assim, é uma variável, né, de situações que a gente tem que avaliar para indicar um tratamento. Mas é importante também frisar que não é igual para todo mundo, não é todo mundo que vai ter indicação de quimioterapia, porque depende do tipo de tumor, não é tudo igual, né?
A gente estava conversando aqui antes de começar o programa sobre o índice que aumentou muito, né? Como que você vê esse cenário hoje do câncer de mama no Brasil e a expectativa? Você acha que o Outubro Rosa, que é a campanha em si, ela atinge quem deveria atingir?
Então, a incidência, né, do câncer de mama vem aumentando aí ao longo dos anos, principalmente na faixa etária de pacientes mais jovens, tá? E aí a gente tem que levar em conta vários fatores aí, né, o porquê disso. Tem muita relação com o estilo de vida, né, o sedentarismo, a obesidade, então isso tudo influencia aí no câncer de mama. E também o aumento na taxa de detecção, né, que hoje as pessoas têm mais acesso aos exames, à mamografia do que se tinha antigamente. Em relação à campanha, né, do Outubro Rosa, recentemente foi publicado um estudo para fazer essa avaliação, se a campanha do Outubro Rosa, ela é efetiva, né, nessa prevenção e no aumento da detecção aí do câncer de mama. E esse estudo mostra pra gente que durante o mês de outubro tem um aumento de quase 40% na procura das pacientes para realização dos exames, tá? E que esse aumento se mantém aí nos meses de novembro e dezembro. Muito disso porque acaba que em outubro as pacientes têm mais facilidade de acesso mesmo à realização, né, dos exames através de muitas campanhas. O próprio SUS, né, facilita essa realização no mês de outubro, então muita gente acaba deixando para fazer, né, o exame nesse mês. Mas eu acho que a gente precisa de mais ações práticas, né? Não adianta só a gente conscientizar a paciente, saber que ela precisa fazer o exame, mas ela não ter acesso ao exame, né? Então, eu acho que precisa aí desse investimento, principalmente no Sistema Único de Saúde, para ampliar o acesso das pacientes à realização de mamografia, acesso a um especialista, porque às vezes a paciente encontra alguma alteração na mama e não consegue, né? Às vezes para ela marcar uma consulta, ela fica às vezes 6 meses esperando.
Quando
né?
Já foi, tá bem avançado.
Né? Exatamente. Isso faz muita diferença no cenário do câncer de mama, né? O diagnóstico precoce, ele realmente salva a vida.
Existem formas, assim, hábitos saudáveis, alimentação, mas outros métodos de prevenção?
É, assim, o câncer de mama, ele é multifatorial, né? Tem várias causas. Então, a gente consegue fazer um conjunto de ações para reduzir esse risco de câncer de mama. Mas também nada é garantia, né? De que se a gente fizer tudo certo, a gente não vai ter a doença. Não é bem assim, mas a gente consegue prevenir e reduzir esse risco. Seria, né, com hábitos de vida saudável, alimentação, atividade física, né, que já é comprovadamente aí um fator para a redução do câncer de mama. A realização de 150 minutos a 300 minutos de atividade física por semana. Então, assim, meia hora aí, 5 vezes na semana, a gente já está conseguindo, né, uma redução importante no risco de câncer de mama. Bebida alcoólica. Tem estudos que mostram, né, que está relacionado também à quantidade. Então, quanto maior a ingestão de álcool, maior o aumento no risco aí de desenvolver a doença. E o tabagismo também.
Camila, quais são os fatores de risco? Assim, para a mulher ligar um alerta.
Então, aí tem vários fatores de risco que a gente vai considerar, tanto a história pessoal dessa paciente, né, que aí vem história familiar, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, né, mãe, irmã, principalmente abaixo dos 50 anos de idade. Fatores da história pessoal, como por exemplo, obesidade, sedentarismo, né? Contrário do que a gente falou aí das mudanças de estilo de vida. Algumas outras coisas, por exemplo, uma menopausa mais tardia, uma primeira menstruação precoce. Então, é um conjunto de coisas, né, que podem levar ao desenvolvimento aí da doença. Mas nunca é uma causa sozinha, tá? É realmente multifatorial.
Para encerrar, eu gostaria que você deixasse aí um recado para as meninas, para as mulheres que são ouvintes da Alô, sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama.
Bom, então o objetivo do Outubro Rosa é a gente, né, conseguir realizar a detecção do câncer de mama de forma mais precoce possível, né? E lembrar que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele realmente salva vidas, porque a gente tem 95% de chance de cura. Então, meu recado é que as mulheres se cuidem, né? Se coloquem como prioridade, façam seus exames de rotina, conheçam seu corpo e qualquer alteração, procurar atendimento de um especialista.
Muito obrigada, viu, Camila?
Obrigada a vocês. Bom dia.
Bom dia.